Imponha-se assim a todos nós, portanto, trabalhar pela inversão da máxima do apóstolo Paulo, tanto mais porque o mundo em que vivemos parece estar gravemente adoentado. Nele, as almas perdidas frequentemente governam e tiranizam, e submetendo assim ao seu jugo populações inteiras por anos, por décadas. No Brasil, acredito que a lenta e paciente organização da nossa democracia irá nos conduzir à gradativa neutralização da intolerância. Todos contra a intolerância. Não faz muito tempo, nós vivíamos concepções de mundo mesquinhas e antigas, que tiranizavam africanos e afrodescendentes e que negavam às mulheres o direito à voz, ao voto e a qualquer atuação fora dos estreitos limites de que ela tinha que cuidar somente do lar. Avançamos. Esse é um tempo que esperamos não volte nunca mais. Nós seguimos apostando no aprofundamento dos níveis de educação como antídoto à brutalização de nossa vida social. No país que desejamos, todas as escolhas lícitas e não ofensivas ao direito do próximo merecerão de todos o máximo de respeito e do Estado a natural acolhida. O Poder Judiciário brasileiro, por exemplo, tem caminhado nesse sentido, reconhecendo inclusive já a liberdade na orientação sexual, a licitude da vida comum partilhada, inclusive no que se refere a repercussões patrimoniais devido à opção de cada um. O Estado laico cumpre reconhecer, na centena de milhares de ativistas políticos reunidos, anualmente nos desfiles públicos em favor dos direitos dos homossexuais em todo o Brasil. É indiscutível a existência de um grupo de pressão tão legítimo e válido quanto os defensores dos interesses dos empresários, dos trabalhadores, da dona de casa, das mulheres, dos deficientes, dos negros, dos índios, dos pobres. Tão aceitáveis é a luta deles como essas que eu citei, quanto os cidadãos que promovam os direitos humanos e, dentre eles, por exemplo, os defensores do direito máximo de cada um. Os promotores dos direitos dos portadores de necessidades especiais são um exemplo. Quero, com essa menção, reiterar que uma sociedade plural, todos os lícitos interesses do cidadão pagador de impostos merecem acolhida e reconhecimento pelo Estado, que pondera interesse na realização do conceito do bem comum. Senhor Presidente, Senhor Presidente Ferraço, tenho a grata satisfação de atuar na Comissão de Direitos Humanos como relator, depois de um amplo diálogo com todos os setores, do projeto de lei da Câmara 122, que criminaliza a homofobia. Na condição de relator, tenho a intenção de dar amplitude ao debate, pela abertura do espaço democrático da nossa comissão às vozes da sociedade, tanto aqueles que são contra ou a favor ao 122. Muita gente diz que é contra o 122, mas não leu o 122. Outros que são só a favor do 122, mas não leu o 122. Por meio de tantas audiências públicas que já fizemos, pretendemos apresentar uma nova redação, um relatório equilibrado, buscando consenso ou, pelo menos, um grande entendimento, como a maioria, já que diz que consenso é impossível, porque esse é um debate internacional em curso. E o Brasil não pode se omitir. Um debate internacional que contemple todos os interesses em jogo, ao mesmo tempo que sirva para o combate à homofobia, combate ao ódio, combate à violência, infelizmente, que campeia ainda no Brasil. A premissa com que pretendo nortear o debate e a redação é a premissa maior do que todos somos. A despeito de nossa cultura, de nossa opção religiosa ou orientação sexual. Contrário, sim, à homofobia, na medida em que a liberdade humana está na base dos direitos humanos. Vemos no debate humano destes tempos imemoriais a voz auditível de intelectuais humanistas que fazem engrandecer e avançar geração após geração. O valor inegociável, inegociável da liberdade humana. Pensadores como Lee Wenzel, nascido, por exemplo, na Transilvânia e de confissão judaica, tendo perdido há 15 anos a mãe, o pai e uma irmã, nos campos nazistas de extermínio, afirmou o seguinte: eu jurei nunca ficar em silêncio onde os seres humanos estiverem passando por sofrimento e humilhação. Devemos sempre tomar partido. Neutralidade ajuda o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja o torturador, nunca o torturado, o atormentado. Ainda que profundamente marcado por sua vivência infeliz de aniquilamento e ódio, Elie Wiesel, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1986, costumava lembrar com as seguintes palavras, relembrar: o oposto do amor não é ódio, mas é a indiferença. A profundidade dessa frase, senhores senadores e senadoras, no meu entendimento é grande. O oposto do amor não é o ódio, mas é a indiferença daqueles que ficam atrás da moita sem querendo se pronunciar em nenhuma situação. E logrou trabalhar por um mundo melhor. Temos que trabalhar pelo mundo melhor, mais livre, mais aberto, aceitando as diferenças. O tempo presente nos incita à ação coletiva em defesa das liberdades. Nesse ano de 2013, em que a Igreja escolheu seu novo Papa, que terá por desafio a bem-vinda renovação valorativa do cristianismo no mundo, vale relembrar que a octogenária Rainha Elizabeth II, da Inglaterra, assinou nova Declaração dos Direitos Humanos contra qualquer tipo de discriminação, apoiada por 54 estados. O Brasil generoso, aberto, democrático, conciliador e plural, haverá de reforçar, com a sua posição em todo o mundo, os melhores exemplos de tolerância e de hospitalidade, primando pelas garantias inerentes à liberdade humana e os direitos humanos. Uma vez que, nas palavras do sociólogo português Boaventura Souza Santos disse: temos o direito de ser iguais quando nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza e nem alimente ou reproduza as desigualdades e a homofobia. Senhor presidente, eu tenho conversado como relator da matéria com evangélicos, com a comunidade gay, enfim, com todas as matrizes, e percebo que ninguém é homofóbico, ninguém quer o ódio e ninguém quer a violência. Por isso que acredito que vamos construir, sim, uma nova redação que dê uma nova cara ao projeto, mas que garanta a todos o princípio maior da liberdade na linha de uma política de direitos humanos. As minorias no Brasil sempre reiteram que todas as condições humanas devem ser diferente é normal, e que pretendemos na República é fomentar, garantir o direito inalienável que cada cidadão nosso busque de maneira lícita e que mais lhe prover a própria felicidade que orienta a trajetória pessoal de cada indivíduo no mundo. Por isso, senhor presidente, eu estou muito tranquilo, porque tenho dialogado com todos os setores, repito, para buscar essa redação final. Me permita, senhor presidente, que eu termine somente essa minha fala. Primeiro, Vossa Excelência trabalhou muito junto comigo. Deixo mais uma vez aqui um comentário sobre a importância da regulamentação da profissão de comerciário. Vossa Excelência foi um dos relatores desse belo projeto que hoje já é lei. E, por fim, senhor presidente, eu apenas destaco que fizemos hoje pela manhã uma grande audiência pública, que eu havia me comprometido com os servidores militares, já que eu tinha ouvido os civis, como ouvi os trabalhadores da área privada, sobre a importância da recuperação dos seus proventos, política de cargos e salários, e também, naturalmente, a melhoria no universo das suas condições de vida e de trabalho. Por isso, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de concluir, nesses últimos dois minutos que Vossa Excelência está me dando agora, finalizar, senhor presidente, e aqui eu faço homenagem com essa pequena poesia a todos, porque todos são trabalhadores. A cidadania plena é para servidores militares e civis. Me permita que eu leia só uma poesia que faz uma homenagem a esses homens que defendem a pátria, que diz como título Os de Sabre e os de Lança. Quando as éguas não derem mais potros, não se escutem os relinchos de um cavalo, quando nenhum talão de bota bater esporas, nenhum cumprimento, nem por elegância, bem da cavalaria, quando não se levante mais o pó da cavalaria numa intrépida carga, quando já ninguém mais compreender nada de cavalos, de clarins, de sabres ou de lanças, quando já se tenham ido para sempre os centauros, os jinetes de minha raça, os que por hora faziam a guerra, os que por amor honraram a pátria, os que na luz do sol davam a vida e na luz da lua as serenatas para a China amada, os de história de amores e entreveiros, os de sabre e os de lança, quando já se tinham ido para sempre com a glória altissonante dos clarins, e o último jinete já tinha morrido. Delirando com suas cargas e fanfarronices, eu sei onde se poderá encontrá-los com suas cargas, seus cavalos e suas lanças. E só eu sei onde estarão então os de sabre e os de lança. Os acharei lá, lá no céu da glória, no mundo infinito das almas, porque esse mundo lhes ficou muito pequeno para mais céleres de suas cargas. Termino dizendo, bem distante estarão os jinetes no vento, levando os relâmpagos do céu para as suas lanças, e ferindo formações de nuvens com seus sabres, usando estrelas como rosetas, fazendo trepidar o mesmo céu em cargas impetuosas, eternamente para o nada. Distante, lá estarão, muito próximos de Deus, lá no céu, os de sabres e os de lança. Muito obrigado, presidente. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência pelos meus três pronunciamentos. Considere na íntegra as partes que não li. Obrigado.